Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje a minha missão nesse podcast é apenas uma: vender, vender e vender. Porque eu tô realizando um sonho aqui, Gabriel. Você tá maluco? Ciro Bottini.
Ah,
que honra poder estar com você aqui,
cara,
mestre.
A honra é minha, viu? Muito obrigado pelo convite. Vai ser legal, hein?
Bottini, ó, normalmente eu peço pros convidados se apresentarem.
Eu posso fazer isso agora.
Mas eu quero antes fazer aqui um preâmbulo.
Faz.
Bottini é o maior vendedor do Brasil.
Obrigado.
Apresentador do Shoptime por muitos anos.
25 anos.
Só.
A múmia das vendas, Bottini. Sou eu. É você, Bottini. Sou eu mesmo.
Ai, Bottini, se eu soubesse quantas vezes te vi na televisão.
E você era um moleque.
Molecote, assim. Molecote, não sei o que acontecia, tinha poucos canais em casa. Mas tinha Shoptime.
Isso.
Quantas vezes não acabava a programação? Tava passando novela, tava passando não sei o quê, tava passando culto. Eu falei, meu, botava no Shoptime e ficava vendo as coisas lá. Deixa eu ver aqui as coisas que eu não posso ter.
Ai, que bom.
E ficava vendo o Bottini.
Ai, que legal.
Que alegria ter você
aqui. Obrigado pela audiência, hein, cara. Show de bola.
Bottini, fala pro Brasil o que, que você faz hoje, o que, que você tá fazendo de trabalho.
Agora, olá, aqui Bottini. Cheguei para vender, vender, vender. Ô, Edson, eu trabalho com vendas, deixa eu ver, desde 1988, com comunicação e logo em seguida com vendas. Então isso faz uns 30, sei lá, 35 anos.
Tem a minha idade.
Tua idade, hein? Quando o Edson estava bem no comecinho da sua vida, um pequeno bebê na mamadeira. Mamãe, eu quero mamadeira, Bottini. Eu já estava vendendo. Cara, muitos anos de Shoptime, muitos anos de rádio no começo, muitos anos de programas de vendas na TV aberta, TV por assinatura. E agora, de sei lá, 5, 6 anos pra cá, eu estou mais online do que nunca. Chegou um momento, cara, 2018, eu peguei e passei e pensei assim, ó, peraí, eu tava já há muitos anos no Shoptime fazendo trabalhos paralelos, sempre fiz muito, eu sou um cara que gosta de produzir e vender e fechar negócio, mas eu pensei, não, para, tô muito offline, tô muito só na TV, TV por assinatura, isso não é algo já tão moderno, eu tenho que fazer uma transição para o digital. Aí eu pensei, peraí, eu li uma matéria dizendo que o número de empresas pequenas e médias no Brasil é gigantesco, são milhões, milhões e milhões de empresas. Eu pensei, peraí, eu posso fechar contratos de campanhas publicitárias digitais com esse monte de empresas. Aí eu montei uma empresa chamada a Máquina de Propaganda Bottini.
Que isso.
Com ela eu me coloquei à disposição desse nicho, nicho não, né? Desse segmento gigante, uhum, de pequenas e médias empresas, de tudo quanto é segmento, e me coloquei como o garoto propaganda. Então, cara, isso virou desde o primeiro dia que eu fiz a primeira campanha. Então eu produzo todo o material, tenho uma produtora, eu produzo vídeos, faço roteiro, a gente faz a produção completa, mando para o anunciante, que pode estar em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Mato Grosso, Manaus, no Sul, não interessa. Ele pega o meu material e roda lá à vontade, gera tráfego, faz campanhas impulsionadas, usa foto.
Que animal.
É, isso, cara, isso bomba muito, é muito legal, funciona demais. Virou meu principal negócio. Eu já estava cansado de ficar no Shoptime. Foi muito bom enquanto eu estive lá, cara. Foi lá que eu despontei, que eu fiquei famoso.
Uhum.
Tive a oportunidade de ajudar na criação de um formato novo, que é venda online, que é o que hoje é o live commerce. Uhum. A gente já fazia na década de 90. Mas deu, né? Tudo na vida tem um ciclo. Uhum. 25 anos depois eu pensei, não quero mais, quero mudar de áreas. Entramos em acordo, foi legal. E aí, cara, liberdade e autonomia. Isso é o que eu valorizo, hein? Liberdade e autonomia. E novos negócios, e novos desafios, uma nova comunicação, segmentos diferentes, sem rotina, cara. Essa é a minha vida hoje.
E hoje vamos aqui pegar uma aula com o mestre em vendas, Bottini. Mas antes, Gabriel, 25 anos de empresa, calcula a rescisão do Bottini. Bottini, antes da gente começar com o papo, temos aqui um presente dos nossos queridos patrocinadores do Dove Men Care.
Oh,
mandaram kitzinhos aqui de cuidado pessoal aqui. Opa. Dove Men Care patrocina o canal.
Muito bom, muito
obrigado. Eles mandam esse agrado aí para os nossos convidados aí. Você vai ver que tem sabonete com um quarto de creme hidratante.
Gostei.
Temos aí gel fixador
Gel
aí.
Fixador,
aí,
olha, gostei. Que mais,
Bottini. Temos também aí o quê? Vamos ver.
Temos aqui um shampoo.
Shampoo 3 em 1.
A peruca, botinha.
Que é isso? É cabelo, barba e corpo.
É. E aqui, aí, ó. Uma espuma de barbear.
Espuma de barbear sensitive aí, gente, pra você não ter mais irritação na sua pele. Como
isso
fazer barba?
Isso que eu chamo de presente, hein?
Desodorante 72 horas proteção, 1/4 creme hidratante. Esse é delícia daí, ó.
Obrigado, viu? Obrigado, Edson.
Não mancha a camisa.
Isso é produto bom. Isso é produto bom. Aqui, ó.
Se importe menos, se cuide mais. Quero agradecer aqui Dove Maker, que tá sempre com a gente. Muito obrigado. E, Bottini, quero aqui, antes da gente começar a falar, pegar umas dicas com você, eu tava lendo um pouquinho da sua carreira e eu vi que você começou como locutor no Brás. Chegou a trabalhar no Brás, é isso?
Isso, eu fui locutor de um shopping de atacado, um shopping têxtil de atacado no Brás, que recebia lojistas do Brasil inteiro. E um amigo meu, ele me disse que viu esse anúncio do shopping no jornal procurando um locutor. Eu nunca vi um negócio desse, mas ele me falou, um grande amigo, e eu fui lá. Ainda era cabeludo, porque eu tinha acabado de terminar uma banda de rock. Porque eu era um cantor de rock muito desafinado. Minha mãe falava, você é muito desafinado, meu filho, vai fazer outra coisa. Aí eu fui lá, pensei, não, posso ser locutor, né? Por que não? Uma namorada minha da época falou assim, ó, você tem uma voz legal, eu acho que você podia ser locutor. Fui lá, falei com o gerente do shopping, o cara gostou, foi com a minha cara. E para esse tipo de coisa não tem explicação. Vamos trabalhar, era um senhor italiano, vamos trabalhar. E aí, sentei eu lá numa cabininha com microfone, aparelho de som, ficava lá no do lado da garagem.
Uhum.
E eu ficava, o meu trabalho seria, atenção, dono do carro tal, placa tal, por favor, venha retirar seu automóvel que está atrapalhando a saída, etc. Era basicamente para isso e para chamar pessoas pelos corredores.
Uhum.
Atenção, dona Joana, estão te chamando no andar, no segundo andar. Mas aí eu comecei a inventar. Eu via que nas lojas sempre tinha promoção, preço bom, produto legal. Eu andava pelas lojas. Aí eu levei, aí tive uma ideia e levei pro gerente. Falei, ó, a gente podia anunciar as ofertas das lojas no microfone para todo mundo que estiver circulando no shopping ouvir e ir na loja aproveitar. E o cara gostou da ideia. Então, pronto, foi a minha primeira iniciativa em vendas. Aí eu passava sugerindo, ó, vamos fazer propaganda. Aí eles pagavam um dinheirinho que ia para o caixa do shopping e eu redigia o texto e saía falando no shopping. Eu fazia isso o dia inteiro.
E você tinha tido aula, alguma coisa,
não,
ou você tirava da cabeça?
Não, nada. Isso veio, nato. Essa coisa da comunicação e da coisa comercial. Eu sempre tive esse tino comercial junto com a comunicação.
E antes de você trabalhar nesse shopping, você tinha trabalhado vendendo alguma coisa antes?
Nunca. Meu primeiro contato com vendas e com comunicação foi no shopping, depois na rádio. E aí, efetivamente, vendas foi quando eu trabalhei no programa Auto Shop da TV Gazeta São Paulo. Eu fiquei 6 anos lá. Caramba. A gente ia vendendo de loja em loja, concessionária em concessionária, só automóvel. Uma loja comprava 2 minutos, eu ia lá e gravava 2 minutos. Falava do carro, preço do carro, ano do carro, características do carro, batia papo com o vendedor, chamava o gerente e no final fazia o CTA, o call to action. Vem pra cá, endereço tal, número tal, ligue, venha hoje comprar. E esse foi meu primeiro contato com vendas.
Caramba. Não, você começou nos melhores lugares, né? Porque é Braz.
Não tem, é verdade.
Coração de compras em São Paulo.
Isso, é verdade.
Aí foi pra rádio, que foi um gigante durante muito tempo também de propaganda, e carro também, que é um
mercado. Que é uma coisa muito vendável, e é um mercado que precisa muito anunciar. Toda promoção de automóvel tem que ter propaganda, porque senão não vende, tem muita concorrência, né?
E com essas experiências assim, e com os anos de carreira que você tem, o que você acha que é o segredo para você vender um produto?
Olha, não tem um segredo, Edson. Não tem uma fórmula, uma única receita. Tem uma série de habilidades que todo vendedor deve desenvolver. E hoje em dia, para mim, aliás, não hoje em dia, desde sempre, as habilidades mais importantes são as habilidades de relacionamento. Venda é relacionamento, venda é um processo emocional, venda é encantamento. O cliente quer um vendedor gentil, bacana, educado, animado, muito simpático, que seja uma pessoa que saiba gerar empatia, que saiba se colocar no lugar do outro, que faça uma leitura adequada daquele perfil de cliente. O cliente chega na loja, muitas vezes ele quer uma coisa, mas ele quer algo que não é exatamente aquilo, o correto.
Uhum.
O bom vendedor, ele faz uma leitura legal do cliente e oferece pro cara, não, não, pra você é o bom, não é isso aqui não, é isso aqui, ó, esse é o produto pra você. E o cliente assim, sério, você tem razão, porque o vendedor fez uma leitura adequada, fez perguntas, ouviu o cliente, entendeu o perfil, processou as informações e ele sacou, teve um insight, não, é isso que você precisa. Acontece demais quando o vendedor é bom e quando ele leva em conta e põe em primeiro plano as habilidades emocionais.
Como assim habilidades emocionais?
É você ser um cara que consegue uma conexão verdadeira.
É o rapport, aquele famoso.
É o rapport, exatamente. Você meio que... O vendedor e o cliente entram num flow, um fluxo de conexão absurda, que você ouve uma coisa, você já se sente no lugar do cliente. É mais do que empatia. Então, o rapport é quando você consegue estabelecer, sim, um contato emocional, uma conexão emocional verdadeira. Mas o cara, o básico da conexão emocional é simpatia, sorriso, olho no olho, ouvir com atenção, ser muito simpático, ter atitude na hora de vender e oferecer o produto, ser entusiasmado, ter energia. Esse é um diferencial que eu sempre tive no Shoptime até hoje. Me falam assim, Bottini, eu sempre te vi no Shoptime, ainda te vejo não sei onde. E você é sempre animado desse jeito, assim mesmo? Eu falo sim, porque eu estou fazendo algo que eu gosto muito, que é vender, comunicar e falar com clientes. Então, essas habilidades no Shoptime mesmo foram muito importantes para nós, bem no começo. Nossa comunicação sempre foi irreverente, a gente sempre quis ser, era naturalmente engraçado, bem-humorado, dava muita risada, e isso gerava uma conexão verdadeira com o público. Isso é mais importante do que ter um super conhecimento técnico. Evidentemente, conhecer produtos que a gente vende é fundamental. Se não conhecer o produto, não passa credibilidade. Mas não é só conhecer o produto. Isso é o racional. É conhecer o produto e ser uma pessoa quente, humana, calorosa, que consegue se conectar com o outro.
E como é que... Porque assim, na sua carreira do Shoptime, você deve ter vendido de tudo.
Tudo que você imagine, mais alguma coisa.
Um monte de aparelho de DVD.
Nossa! Aliás, DVD, cara, a gente vendia horrores, porque... Estava no ar no Shoptime, era 99, 2000, quando lançaram o aparelho de DVD. Então era ao vivo, sempre foi ao vivo, na época um pouco diferente. Porque eu estava lá com um produto, um DVD, era um DVD da Gradiente. Vendia horrores ao vivo. Aí o diretor, no ponto eletrônico, já estava vendendo há 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e não parava de vender, estava uma loucura. O cara no ponto, Bottini, não está parando de vender,
meu
tá uma
Deus.
Loucura. Tem mais de 300 pessoas na fila de atendimento querendo comprar esse aparelho, não vamos sair do ar tão cedo, vá se preparando, pede aí para a produção uma água.
Caramba.
Cara, eu amava isso. Eu nunca tive problema. Aliás, amo. Eu faço lives hoje de 3, 4 horas ao vivo, vendendo. Não há problema. Para mim, tempo, tudo certo. Então, DVD, vendia. Era muito bom, cara.
Mas também devia pegar outras coisas que você devia olhar ali. Como é que era pra você olhar um produto que talvez você não entendesse tão bem e ao mesmo tempo ter que vender ele?
Ah, lógico. O nome do jogo é preparação. Preparação. Os fabricantes, eles vinham até a empresa, até o canal, e faziam um briefing, traziam o treinador, o diretor de vendas, o cara de marketing. Vamos, a Electrolux está lançando uma geladeira, incrível! Aí vinha todo mundo da Electrolux, fazia um briefing completo com cada um de nós. E aí mexia, aprendia, não sei o que, estudava o produto. Aí eu chegava para apresentar bem preparado. A mesma coisa para a Samsung, a mesma coisa para a Brastemp, sempre funcionou assim. Claro que no varejo, tudo muito dinâmico, ao vivo, tudo muda. Então, estava programado para vender um fogão, depois uma geladeira, depois uma panela, depois uma TV. Aí o diretor, olha, a TV caiu, que o preço era sempre assim. O preço do concorrente está um pouco menor, a gente não vai vender, porque senão não tem jeito. Vamos colocar no lugar um pimba, um produto qualquer, que possivelmente ainda não tinha tido aquele contato tão próximo e tão necessário. Então, aí entram as habilidades de comunicação, que serve para você falar coisas sendo convincente, mesmo sem conhecer tão no detalhe o produto. Traduzindo, enrolation, botei, né?
É aquele famoso, quando você fala com muita certeza, o pessoal nem desconfia, né?
Exatamente, mas é a atitude da comunicação. Quando você fala uma coisa, esse produto é incrível. Você fala com esse tom, com essa pegada, o sujeito acredita que é incrível. Agora, atenção, nunca vendi e nem pretendo vender produtos que prometam algo que não entregam.
Você já se negou? Falou, putz, isso aqui não é legal.
Lógico, isso aqui é muito ruim. Lá no comecinho desse mundo das vendas à distância, bem nos primeiros anos, não é culpa, não é que ninguém queria enganar ninguém. A questão é que estávamos descobrindo que tipo de produto funciona bem para vender na TV. Que não é todo produto que funciona bem para vender na TV. Tem que dar um showzinho na TV, né? Então, nessa busca, surgiam produtos muito estranhos, né? Porque o departamento de compras estava tentando encontrar um caminho legal. Estava apostando e nem toda aposta se mostra vencedora. De vez em quando dá problema. Então, quando eu pegava um produto muito bizarro e muito esquisito, eu falava, opa, isso aqui vai queimar o filme. Agora, é claro que se eu pego um produto para vender que eu particularmente não gosto ou não tenho interesse por ele, mas se ele entrega aquilo que está prometendo, zero problema, vamos vender. Claro, tem que ser bom. A pessoa que vai comprar tem que receber e pensar, beleza, prometeram isso e o produto cumpre. Show de bola.
Você, acho que uma característica sua, que dá para ver de longe, dá para ver pessoalmente, e, pô, a gente consegue ver que é muito marcante sua, é o bom humor. Você acha que esse seu bom humor, ele acabava servindo como ferramenta para você, às vezes, pô, isso aqui talvez nem seja um produto tão legal assim, mas meu bom humor é tão grande que vende mais pelo carisma do que pelo produto em si? Você acha que você usava como recurso, assim?
Uso ainda, Edson, uso. O bom humor, eu sempre falo, gente, não é para ser humorista. Eu não sou humorista, não vou ficar contando piada para cliente. Mas eu sou um vendedor bem-humorado. Sim, eu procuro ver o lado bom, procuro fazer as pessoas darem alguma risada para deixar o ambiente mais leve, para deixar o programa mais leve. Isso traz audiência. Eu entendi na TV que as pessoas que estão vendo os canais ali gostam de gente animada, gente com entusiasmo e gente que, de alguma forma, leva alguma alegria para a vida dos outros. Então, eu sempre pensei assim, quer saber? Eu vou fazer esse programa me divertindo. Eu e meus colegas. A gente vai se divertir. E nos divertindo, acabamos automaticamente divertindo o público. Então, o bom humor, sim. Ele ajuda a vender, ele me ajuda a ser mais convincente. O bom humor com bom gosto, né? Lógico, um equilíbrio. E sim, o produto é médio, mas eu vou colocar uma venda legal, animada, vai me ajudar, sim, a transformar o produto num hit, num sucesso. Sempre ajudou.
Eu li uma pesquisa faz pouco tempo que falava sobre a importância do sorriso para o brasileiro.
Eu falo isso em toda palestra.
É mesmo?
Eu faço muita palestra de vendas. Estou vindo de uma hoje, por acaso. E em algum momento eu falo o poder do sorriso. E eu uso como referência Silvio Santos, quando eu vou falar sobre técnica de comunicação em vendas. Vamos lá, Silvio Santos, uma coisa que ele faz sempre, a vida inteira, o cara tem 90 e tantos anos, e eu sempre vi isso nele, desde que eu era moleque, e pensava, por que que ele está sempre sorrindo? Sorriso na voz. Tudo que aquele homem fala, como eu estou agora falando, ele fala com um sorriso na voz. Isso é uma coisa incrível. E ele está sempre sorrindo, alguém faz alguma coisa, ele ri. É muito legal isso, funciona. Então, ó, poder do sorriso, o cara está passando pelos canais. Ele vê um canal, só tragédia. Vê um outro canal, pessoas sisudas. Aí ele para no nosso canal. Estou eu lá, rindo, sorrindo. Ele, automaticamente, ele vai... Opa, o que é isso? Por que ele está sorrindo? Vamos ver. Isso atrai. Então, o poder do sorriso, ele é realmente importante. É forte. É uma coisa... Tem uma pegada legal.
Tem uma frase que a gente ouve muito aqui, principalmente de quem é de São Paulo, que fala muito que não existe serviço como tem em São Paulo. E você é um moquense que, infelizmente, foi sequestrado pelo Rio de Janeiro. Quer dizer que a moca sangra depois de saber isso, tá? A gente perdeu um dos nossos. O que você acha que tem no atendimento, no serviço de São Paulo, que talvez falte ou que talvez as pessoas superestimem por aqui?
Cara, olha, São Paulo tem uma questão técnica que realmente está acima de outras regiões que eu conheço, e eu conheço o Brasil inteiro. de fato, aqui o serviço, ele é apresentado e ele é executado com mais qualidade técnica, mas não significa que as pessoas em São Paulo, profissionais com esse grau de qualidade, tenham habilidades de relacionamento e emocionais maiores do que em outras regiões. Porque eu moro no Rio. Uhum. O Rio tem essa característica. Em termos de qualidade técnica, está levemente abaixo. Mas tem o bom humor, uhum, que é do povo, aquela coisa mais irreverente, que também é legal, também agrada, eu dou risada. Se chega um garçom e demora para trazer a minha, sei lá, minha empadinha com o meu chope, mas ele é engraçado, ele é bem-humorado, já quebra, já fica legal. Aqui em São Paulo nunca demora.
Não.
Sempre chega rápido. Sempre chega na temperatura perfeita. O chope sempre com a espuma perfeita. Eu admiro isso demais. Demais. Mas, por outro lado, também acho que é um pouco engessado. Eu sou menos engessado, embora seja de São Paulo. É que é da Moca, né, bicho?
É,
da Moca,
que é.
Todo mundo alegre.
Tudo muito alto, gritaria, abraçando, pegando.
É. No Nordeste. A primeira vez que eu fui a trabalho para o Nordeste, mesmo como turista, demorou anos para chegar o que eu pedi e eu fiquei inconformado, porque eu ainda morava aqui. Depois que eu saí daqui, de São Paulo, e fui morar no Rio, eu comecei a ver tudo com outros olhos. Uhum. Então, no Nordeste tem essa demora, ainda hoje tem, mas tem uma alegria no povo de lá, uma simpatia, eles são muito receptivos, que, cara, acaba compensando. E também não adianta você ir para lá com a cabeça daqui.
Não.
Não espere a mesma coisa, porque não é.
É engraçado, né? Como você, para fazer negócios com...
Business é São Paulo.
É, não, mas às vezes, por exemplo, eu organizava festas. E aí, puta, às vezes a gente ia para fora de São Paulo. E para Minas Gerais. Minas Gerais, pô, aqui do lado.
Do lado, é.
Qual que é a diferença? Bicho.
Eu acho que é o comprometimento, primeiro. É. Aqui em São Paulo, o povo, em geral, os profissionais são mais envolvidos com o negócio, comprometidos mesmo, isso funciona. E aí realmente tem uma diferença grande. Mas a gente se faz a coisa acontecer em qualquer lugar, né?
Ah, não, e acho que até mesmo pelo volume, eu acho que às vezes a gente é muito pragmático.
É.
Então, tipo assim, pô, a velocidade que eu fechava uma tonelada de gelo em São Paulo, o cara queria vender a tonelada de gelo, queria me entregar e queria que eu sumisse da vida dele.
É,
assim, porque eu tenho a próxima tonelada pra entregar.
Exatamente, tem isso também. Lá não, tem menos toneladas pra entregar. Ah, calma aí, moço, calma
não,
aí.
E aí conversa, e aí quer saber. E a gente quer aqui.
Você tá na pilha?
É.
Eu quero entregar, eu quero fazer, eu quero acontecer.
É muito doido, né?
É muito doido.
É engraçado, eu gosto muito disso, assim. Eu gosto muito de ver como lugares diferentes, culturas diferentes.
Cara, quando comecei a viajar pelo Brasil, faz uns 15 anos que eu viajo pelo Brasil todo com frequência, fazendo palestra, gravando muita coisa. Eu comecei a ver essa diversidade que o nosso país tem, gigante, um país gigante. Cara, é demais, isso é incrível, é demais. Você vai lá em Manaus, tem um jeito. Vai lá pro Sul, um jeito completamente diferente, mas tudo é bom, tudo funciona.
E fora do Brasil, então, como você fica?
Cara, eu amo Nova York, né? Uhum. Eu amo passear em Manhattan, já fui trocentas vezes. Agora, é a terra da objetividade. Quando eu vou lá, eu observo isso demais. Eu entro muito em lojas, menos para comprar, hoje, né, com esse dólar alto, e mais para observar o comportamento do vendedor, do gerente, como recebe, como fala, como argumenta, como aborda. É tudo muito prático, mas é que a cultura deles é assim. Eu admiro, até certo ponto, acho bem legal, bem legal.
Mas é, pegou, vazou...
Pegou, vazou.
É isso.
Pegou, vazou, tchau, foi, já era. Agora, sabe, enquanto está lá tecnicamente, perfeitos. Muito bons, né?
E Botini, você falou muito, a gente está falando bastante aqui sobre vender. E quando eu tenho um time, como é que eu faço quando eu preciso começar a organizar outras pessoas para vender por mim?
Você primeiro tem que ser a referência. Eu falei isso hoje na palestra, que é uma franquia. A questão deles era a seguinte: uma franquia que vende serviços para mulheres, mas que tem dificuldade em vender produtos. Porque eles têm produto, eles usam os produtos para fazer o serviço nas clientes que amam o resultado, mas os vendedores e gerentes e donos não vendem o produto, não oferecem o produto, tem alguma questão com isso. Eu falei, olha, para resolver esse ponto, que se você resolver, você vai ter uma rentabilidade muito maior, a margem dos produtos é incrível, os produtos são exclusivos, têm ótima qualidade. O ponto um é... O franqueado, você, eu falei com os franqueados. Se você quiser que o seu time venda produtos e seja bom, você tem que vender produtos. Você é o primeiro a comprar a ideia, você é o exemplo, você é a referência. Se você não oferecer produtos, ninguém vai oferecer. Se você, aliás, se você estiver de mau humor dentro da sua unidade, da sua loja, todo mundo vai se sentir no direito também de estar bem-humorado. Então, você é a referência. Tem que ser bem-humorado, tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser vendedor, tem que falar com tudo quanto é cliente, tem que estar na loja no dia a dia, tem que receber, tem que oferecer produto e vender e mostrar para todo mundo como vende. É o dono, cara, é top-down, é de cima para baixo, tem que ser assim.
Porque às vezes acaba perdendo um pouco dessa vivência no chão de fábrica, né?
Perde, por quê? Porque o empresário, normalmente, eu entendo isso, tá? Porque eu também sou empresário. O empresário pensa, porra, tem que pagar imposto, tem que falar com o contador, tem que falar com o jurídico, tem que falar com o fornecedor, tem que pagar aquela conta, tem que ver a logística, não chegou o produto. É uma série de questões que, de fato, tornam a vida do sujeito, em alguns momentos, um verdadeiro inferno. Mas não adianta, tem que saber equilibrar, é difícil, mas o cara tem que estar lá na linha de frente, falando e mostrando. É assim que se faz, gente. E vai criando os pequenos botines, vem pra cá, você também, você, ó, você é bom. E quando o cara for bom, elogia, elogia. Isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta no Shoptime, não tinha muito isso. A gente fazia um trabalho e era legal, de vez em quando um falava, outro falava, era o público sempre elogiava, mas a direção não tinha essa sensibilidade. Uhum. Mas tudo bem, não quero culpar ninguém. É porque o dia a dia é confuso, muitas coisas e tal. Mas é isso, o dono ele tem que estar lá, tem que ser a referência. O vendedor fez alguma coisa diferente, alguma coisa legal, teve uma iniciativa bacana. Oh, mas deu errado, não interessa. Foi bom, a intenção foi boa, elogia em público. Foi ruim, tem que ter sim uma conversa em particular. E essa coisa de feedback, né? Os clichês corporativos, feedback. Essa conversa tem que ser frequente. Não adianta chamar o cara uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Ó, esse ano você fez isso, fez aquilo. Não adianta. Tem que ser semanal. Tem que ser quinzenal, vai, mensal. Mas tem que ter com cada um negócio personalizado. Edson, observei você nessa semana vendendo. Olha, com aquela cliente loira, você foi incrível. Você falou isso, falou aquilo, falou aquele outro. Com aquela cliente morena, cara, não sei, você foi por aqui, mas poderia ir por ali. Então, esse tipo de crítica construtiva só vai fazer com que você melhore. E o meu resultado, como dono, vai melhorar muito mais.
Tem uma frase que o pessoal do Jovem Nerd, ouvi do Jovem Nerd uma vez.
Eu já fui lá,
que muito sei, bom. Maravilhoso, pô, que isso. Fiquei tão feliz quando vi você lá.
Eles são muito legais.
São maravilhosos. Eu vi o Azaghal falando uma frase uma vez, o Dave, que ele falou assim, que você começa a perder o cliente a partir do momento que você fecha com ele. Porque fechar a primeira vez é fácil. Fazer ele voltar é mais difícil.
Sim, exatamente. A gente não quer, eu não quero vender uma coisa para você uma única vez. Eu quero te encantar a tal ponto que você só pense em comprar comigo.
Como é que eu fidelizo esse cliente?
Cara, são muitas ações de relacionamento que você... Primeiro, fazendo aquela venda inicial com uma ótima qualidade, sendo amigo, habilidades de relacionamento, emoção, não sei o quê. Depois, fazendo pós-venda, manda um... Coisa simples, cara. É simples, não é difícil. Você manda pro sujeito uma mensagem, um áudio no WhatsApp, dá uma ligada. Tá bom aí, gostou? Tá funcionando bem? E aí, tudo certo. Tudo caminhando bem. Se houver um problema, pelo amor de Deus, resolva rápido. Toda empresa tem o direito de errar, mas não tem o direito de deixar esse erro perdurar muito tempo. E aí, tudo certo? A cada mês, a cada 40 dias, manda um oi pro cliente. Oh, personalizado. Tem que ser personalizado. Não adianta fazer listinha de transmissão, mandar a mesma mensagem para todo mundo. Tem que falar o nome. Edson, aqui é o vendedor Bottini. Você comprou comigo, digamos, aquele carro, ou um terno, ou sei lá o quê. Gostou? Ó, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, teremos mais uma promoção incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um blá, 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 assim, um áudio rápido, curto, sem ser chato, mas personalizado e relevante. Eu recebo algumas mensagens de lojas onde eu comprei qualquer coisa e ele até fala meu nome, mas a oferta que ele faz não é relevante. Não tem uma conexão direta com o que eu comprei antes. Então, eu sinto que jogou por jogar. Uhum. Não deveria. Tem que ser mais certeiro, mais na mosca.
Eu não sei se você tem percebido isso. Eu sinto que algumas lojas fazem isso. Vou citar um exemplo aqui de uma loja que eu gosto muito, que é a Reserva.
Eu também.
A Reserva tem um serviço disso, dos próprios vendedores pegarem os contatos dos clientes.
Eles fazem isso comigo.
E mandam mensagem. E eu acho que eles costumam acertar bem, assim. E tem sido uma coisa que eu vejo cada vez mais lojas fazendo isso, assim. Você sente que é um movimento que tá rolando, assim, dessas grandes marcas de olharem isso para relação com o cliente?
É, usando o WhatsApp. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo. São milhões e milhões e milhões de contas aqui ativas. E a gente vive... Minha principal ferramenta de vendas é o WhatsApp. fecha o contrato, fecha palestra, fecha tudo pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Agora, eu sinto que em alguns momentos há um exagero.
Sim.
Não dá para mandar, não pode ser o tempo todo. Tem que ser de vez em quando. Não pode ligar. De vez em quando me ligam. De lojas também, de roupas. Não, não é para ligar. É para mandar um áudio muito curto, personalizado, que tenha alguma conexão, sim, com o que eu já comprei. E se ele me relembrar, lembra? Bottini, eu lembro que você comprou uma camiseta preta que tinha o pica-pau aqui, assim, assado, e um tênis azul. Então, eu tenho algo que vai combinar muito com isso que você comprou comigo no mês passado. Isso faz sentido. É, acho isso bem legal. O cara lembra meu nome. Lembra aquilo que eu comprei e está me sugerindo algo que vai combinar com o negócio. Aí, umas coisas.
Você se sente especial, né?
Me sinto especial, exclusivo. E o apelo da exclusividade é um apelo incrível, né? Um apelo muito forte. Hoje em dia, especialmente com tantos estímulos, com tanta gente, com tanto influenciador, com tanto conteúdo, alguém te olha. Você, Bottini, comprou isso, comprou aquilo. É demais. Isso é muito bom. Tem poder.
Tem uma coisa que também está muito em alta, e a gente até faz aqui de vez em quando, e eu tenho uma piada que eu até brinco aqui, que é live commerce. A gente sempre tem uma live commerce aqui em Black Friday.
Boa.
E é uma coisa que eu falo há anos, o Gabriel aqui é prova, eu falo, meu, hoje é dia de Bottini aqui. Não bom, falo, Gabs?
É dia de Bottini.
Toda Black Friday, eu chego aqui, é vender. É isso aqui, tá Black Friday.
Que época legal do ano, né, cara?
Putz, pra mim é o carnaval do capitalismo. É, cara,
é
maluquice.
É muito bom, é muito bom. Eu faço muita campanha o ano todo, mas na Black Friday, eu tô fechando campanhas agora.
Sim.
Para Black Friday.
Não,
muitas.
Ó, a gente já fez live aqui de 5 horas, 6 horas
bem.
E totalmente Bottini.
É, vambora.
Vamos vender tênis, continue. Vamos vender camiseta, vamos vender geladeira.
Vende geladeira, vende estátua, vende bola, vamos vender.
Como é que é o segredo pra você de um bom live commerce?
Ah, bom. Primeiro, mix de produtos. É importante ter um mix de produtos adequado, bom, de acordo com o perfil do teu público. Você tem que... E antes disso, é fundamental conhecer o nosso público. Vou fazer palestra, eu pergunto qual é o perfil do público. É o vendedor, é o dono, e que segmento que é, como eles são. Primeira coisa, muito importante eu saber o perfil do público. Para a minha palestra e para o mix de produtos. Ticket médio. Qual é o poder de compra do meu cliente? Onde está o meu cliente? Como será a logística? Então, um mix de produtos é fundamental. Você pode ter o melhor vendedor, bom, comunicativo, legal, famoso, com credibilidade, mas se não tiver o mix de produtos correto, não vende. E então, eu vi isso no Shoptime muitas vezes.
Então, vamos lá. Eu tenho uma lojinha. Minha lojinha ali de aparelhos celulares e tudo mais. Pô, vou fazer um live commerce pro pessoal que me segue no Instagram, que me segue na minha página no Face. Então, é legal pensar assim. Pô, vou separar aqui um aparelho celular... Uma capinha, um carregador, um ring light. Então é legal ter coisas diferentes para mostrar para o pessoal.
Sim,
isso.
Variedade. Variedade é muito importante ter variedade. E de preferência que esse mix se fale, se converse. Como você fez agora. Carregador, capinha, ring light, celular. Legal, mas é importante você saber. Peraí, que celular que eu vou vender? E aí isso vai definir a sua comunicação, precificação e atingimento e audiência. Vou vender o iPhone 13, opa, 15 mil reais. Vou vender um Motorola, opa, 2 mil reais. Vou vender um Samsung, opa, 3 mil reais. Então isso define o teu estoque, quantas peças você tem como meta vender e o ticket médio. E qual o teu público? Audiência maior, audiência menor. Também não adianta ter uma audiência gigante sem vender. Tem que pensar em conversão. Conversão. Eu tenho uma audiência de, sei lá, eu fiz muita live para o Mercado Livre, depois que saí do Shoptime, claro. Eu tinha audiência de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 8 mil, simultâneo. Então, e aí eu entendia depois da live, pô, teve 10 mil pessoas, mas vendeu pouco. Por quê? Porque houve erro no mix, ou houve um erro na precificação. Naquela live, ó, tinha 3 mil, não era tanto, mas vendemos bem. O ticket médio foi bom, porque acertaram no mix e também na precificação. Isso é muito importante.
Eu não sei se você viu, teve uma... A gente teve algumas conversas durante a pandemia e eu recebi alguns dados muito legais que o live commerce segurou diversas lojas ao redor do Brasil. Então tinha... Vou dar um exemplo aqui. Uma loja de eletrodoméstico no sul da Paraíba. Pô, você vai falar, meu, tem um público que segue na página do Facebook e no Instagram que é... Irrisório, falou, pô, é
100
pouco.
Pessoas.
Quando entrava ao vivo, tinha 100 pessoas ao vivo, 50 pessoas ao vivo, 40. Só que aquela venda era tão para aquele público fechado e tinha uma conexão tão grande...
Que vendia.
Que eles estavam vendendo mais do que fora da pandemia com porta aberta.
É, também tem um aspecto aí que tem que ser levado em conta, que as pessoas estavam totalmente presas em casa.
E não tinham o que fazer
não
também.
Não tinham o que fazer, queriam comprar. Então o consumo online aumentou demais. Por esse motivo também. Agora, essa loja, certamente, as que acertaram, ela conhecia o produto, conhecia o público e sabia uma outra coisa que é fundamental em lives. Atenção, vou fazer uma live. Boa, vai, Botini, vou. Beleza, o que eu vou prometer na live? Eu preciso prometer e ter, efetivamente, na minha live, ofertas exclusivas. Não adianta vender mais do mesmo. De vez em quando, o Shoptime vendia mais do mesmo. O Mercado Livre chegava com um produto que todo mundo tinha e com o mesmo valor. Eu falava, por que que o cara vai comprar aqui? Se ele pode comprar na loja B, na loja C, na loja D, pode comprar na Magalu, no Polishop, ele pode comprar na Amazon, onde ele quiser. É o mesmo produto. Eu estou anunciando, olha, venham para a live, dia 10, meio-dia, vai ser incrível. Eu vou, hein? Eu vou. Aí o cara chega lá e se frustra, se decepciona, não compra. Não adianta. Então, quer, é o velho varejo, né, bicho? É o boi de piranha. No meu, vou comprar aqui, vou vender esse negócio por... Ele custa normalmente 700, vou vender por 659, já dou um desconto, fico abaixo da concorrência, mas eu trago o cliente para navegar na minha página e aí é muito possível que ele compre outros produtos.
Ainda mais com frete no Brasil?
Então, frete grátis, não sei o quê. E aí ele acaba comprando outras coisas, mas é importante que ele navegue para ver. Navegue, esteja lá interessado em alguma coisa. É a mesma coisa que uma loja física. É mesmo, você põe lá na vitrine o produto que atrai. E quando a pessoa entra, o vendedor dá um jeito de mostrar, além daquele que tem preço especial, os outros, que são melhores e que têm um ticket médio mais alto, uma rentabilidade maior.
Cara, sabe aqui, ó, Gabriel, sabe que eu anotei tudo aqui, né? Nosso manual da Black Friday tá aqui já. Já tô aqui, já tô.
Outra coisa importante pra live. Promoção, Edson. Promoção. Chama o povo para assistir. Porque não adianta nada você ter o melhor mix de produto, o melhor vendedor, um preço incrível e não ter gente vendo o negócio.
Não sabe o que tá rolando.
Não adianta. Então, promoção. Eu já fiz muita live assim, que eu chegava lá, um cara me contratava, Botini na live, vai ser legal, vai ser legal. Sim, mas você fez uma promoção, você fez campanhas, tem audiência, em alguns casos não tinha. Uhum. Aí não tem milagre. Quando tem audiência certa, com o mix certo, preço certo, cara, aí dá certo. A coisa não tem como errar.
Não, e uma coisa que eu sinto, principalmente quando eu faço live de Black Friday, ou que a gente faz live falando, a gente fala muito de tênis, roupa, a gente vende coisa também. De certa forma.
Que bom, né?
É.
Pode vender, todo mundo vende.
É, não. Aqui a gente já fala de produto porque a gente facilita acesso para as pessoas. Uma coisa que eu sinto e que eu gosto muito, que funciona pelo menos para mim, que acho que na TV você talvez não tinha, que é o feedback das pessoas.
A interação imediata.
Puta, você saber, tá legal.
Isso é demais, cara. Lógico, lógico. Isso é muito bom, muito bom. Na TV eu dificilmente tinha, porque fazíamos aquilo numa época em que não tinha.
Tinha mais feedback do tá vendendo muito isso, beleza.
No ponto eletrônico, e era a nossa métrica principal.
Uhum.
Não era audiência, não tinha medição de audiência. Mas, ó, digamos que tivéssemos 150 atendentes. Olha, todo mundo está atendendo agora. Ou tem 50 ou 100 na fila esperando para ser atendido. Então, isso era um grande sinal. Oh, tá do cacete, tá bombando. Então, essa era o único retorno que eu tinha. Com o tempo, a TV começou a colocar no ar. Ó, o João mandou um abraço para fulano. Também não é, não funciona. O que funciona é agora, ó. Tô vendendo aqui. Olha, esse tênis, esse celular, não sei o quê. Opa, fulano, aquele abraço. Fulano tá dizendo que já comprou esse tênis. Gostou pra caramba e é muito bom.
Mano, sucesso.
Pronto.
Sucesso. Não, eu já participei de live commerce contratado com tudo roteirizado, começo, meio e fim, uma hora.
Não pode?
Aí você fala, cara, mas não rende.
Para
tipo,
tudo.
Na hora que a gente tá falando da coisa, que sabe que o público tá interagindo.
Não engessa.
Agora, vamos falar de tal coisa.
Não. Não engessa, não engessa, não engessa, pelo amor de Deus. O vendedor tem que ser solto, comunicativo, algum carisma e deixa o cara navegar. Sozinho, aí você vai dando, claro, tem que ter alguém dando indicações, ó, tá vendendo bem, não tá vendendo tão bem, vamos melhorar. Ah, olha, já tentou muito, troca de produto, vai pro outro, mas os melhores anos do Shoptime foram aqueles em que nós tínhamos mais autonomia e ficávamos mais tempo no ar ao vivo sem parar. Por que que acabou? Ah, deu meia hora, nossa grade exige que o programa acabe. Por quê? Tá vendendo, tá bombando, tá ótimo, tem audiência, não vamos acabar não, vamos continuar vendendo. O mesmo produto, de vez em quando, sim. Eu fiquei 2 horas já no mesmo produto, no DVD, em TVs, época de Copa do Mundo. Pô, eu sucesso. Ficava horas vendendo TVs. Vamos lá, Samsung, Gradiente, LG, não sei o quê, não sei o que lá. E vendia tudo muito bem. Claro, momento certo, produto certo, preço certo, audiência, todo mundo querendo. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Tá indo bem? Deixa no ar, vende. Não muda de produto, vende mais.
Você falou sobre carisma, e acho que essa talvez seja a sua maior marca pessoal, assim. O Bottini é muito carismático.
Edson, como explicar o carisma, né, cara? Como explicar o carisma? Ele vem, ó, ele vem para algumas pessoas, não vem para outras, não se sabe por quê. Ele desperta num determinado ponto da vida. Eu fui um moleque, um menino, aqui na Moca, e também um adolescente muito tímido.
Ah,
muito
mesmo?
Retraído. Ninguém
pequeno Bottini era tímidozinho?
Pequeno Bottini, gordinho, Bottini. Eu era muito tímido, cara. Demais. E, naturalmente, sem carisma, sem nenhum atrativo. Quando eu comecei a trabalhar, ó, com ele, o microfone, na comunicação, na primeira rádio, aí eu me encontrei. Aí eu me soltei. Aí virei o Bottini, fui virando. E aí o tal carisma, ele se mostrou, veio à tona. Legal. Agora, tem gente com algum carisma, mas que não descobre nunca. E quem não tem? E quem vem sem o carisma? Não vai vender? Vai, pode ser um bom vendedor também, lógico. Porque se o carisma ele não está ao alcance de todos, é uma coisa inexplicável, as técnicas estão, sim, ao alcance de todos.
Qual então, técnica você acha que você usa mais?
Variadas.
Assim?
Cara, no meu caso específico, é uma mistura de técnicas com habilidades que eu já mencionei, de relacionamento e de bom humor, junto com o carisma e com técnicas de neuromarketing, gatilhos mentais, isso tudo funciona muito bem. Em conjunto, é o melhor dos mundos, né? Você tem a habilidade de relacionamento, a emoção e a técnica. Mas quem não tem o carisma natural? Vai para a técnica. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. Vai ser o melhor do mundo? Talvez não, mas pode ser muito bom. Pode ser muito bom.
Eu gosto muito, uma coisa que você faz, que eu acho muito legal, que é essa coisa do humor. Me pega muito, assim. Porque é uma coisa que ela te quebra. Porque, pô, quando você tá falando de venda, parece que é sempre uma relação de... Ah, tô lutando aqui.
O cara vê um vendedor, já tem aquele estigma, né? Esse cara vai me passar a perna. Esse cara não sei o
que. E a partir do momento que você, por exemplo, me faz dar risada...
Quebra.
Você quebra uma barreira tão... Sabe, daquela puta...
É aquela primeira barreira invisível da desconfiança. Você entra numa loja, você é abordado por um vendedor. Você não sabe, mas tem uma barreira ali invisível, mas muito presente, que é a barreira da desconfiança. Você olha pro vendedor, o cara tá chegando em mim. Não. Já tá querendo me enganar, me vender alguma coisa ruim, me empurrar alguma coisa. E aí, se o vendedor tiver esse jogo de cintura... Eu não diria que é bem humor, Edson. Eu diria que é o tal bom humor, né?
Uhum.
É o bom humor. O cara é bem humorado, mas numa medida certa, espontâneo, tem que ser espontâneo. Não adianta o bom humor forçado. Não adianta. Tem que ser espontâneo, natural da pessoa. Aí quebra. Quebra essa primeira barreira, tudo fica mais fácil. Uma abordagem bem feita, com bom humor, com olhar, uma coisa muito sincera e espontânea, natural, ele quebra uma barreira inicial e quebrada essa barreira inicial, o mundo se abre para o vendedor.
Não, isso funciona para tudo quanto é coisa, né? A gente falou aqui de venda, mas quando a gente está falando de carisma e tudo mais, funciona para trabalho.
Relacionamento.
Funciona relacionamento.
Claro.
Pô, você acha que a garota vai dar atenção para o cara que é mais carismático... Pô, e aí o carismático, às vezes, pode ser até pro mal. Pode ser o bad boy, pode ser o cara que não sei o quê.
Muito.
Ou
acontece.
Pro menino que tá no canto, virado pra parede, lendo Naruto. Óbvio que é o cara que é o carismático, é o cara que chama atenção, é o cara que tem essa força que atrai pra ele, né?
Mas eu fico de vez em quando pensando nessa ditadura do extrovertido. Nem sempre o extrovertido é que vai mais longe, é que vende mais. Tem muita gente retraída e tímida que fala menos, mas que consegue desempenhar o papel da maneira correta, sendo Sim. assertivo, objetivo, direto e faz acontecer também.
É, mas é o contexto, né, Botini? Vamos pensar numa loja da Lexus.
Pô,
tu vai comprar um Lexus?
Você não quer um vendedor que chegue dançando. Claro.
Não, é outra coisa.
É lógico,
né?
Lógico.
Então é sempre lembrar o contexto também, que acho que o contexto também faz o...
Faz com que o bom vendedor, ele sabe se colocar no contexto, de maneira correta. Eu, quando vou fazer um produto, uma campanha que requeira um pouco mais, digamos, de seriedade, de sobriedade, não seriedade, um pouco mais sóbrio, eu sei exatamente qual é o momento em que eu posso ser mais para cima ou mais comedido. Porque senão, estar fora do tom, para cima ou para baixo, não é legal. Então você tem razão, toda razão. O contexto é fundamental, né? Saber ler.
E como é que eu faço para construir a minha marca pessoal?
Ah, cara, eu penso nisso desde o meu primeiro dia no rádio. Eu abri o microfone aqui, Ciro Bottini! Eu não sabia por quê, mas eu tinha que construir. Eu já tinha essa intuição. Eu preciso construir uma marca, ser diferente, original, único, para ser notado e ter a minha marca viva na mente do ouvinte, na mente do cliente, com recall, lembrança. Eu sempre no Shoptime pensei assim, peraí, esse canal aqui é legal, tem repercussão, tem audiência, eu quero vender muito para eles, mas eu também vou aproveitar esta janela de oportunidade para criar a minha marca pessoal. Eu quero que todo mundo, é o que eu pensava há 20 anos, eu quero que todo mundo, que as pessoas, quando pensarem em comprar alguma coisa, logo pensem em Bottini. Bottini, Bottini. Aí eu fui criando as minhas maneiras de criar valor para a minha marca, de inventar esse negócio. Uma delas foi essa coisa da voz fina, né?
Que é maravilhosa.
E tudo isso saiu totalmente por acaso, viu? Não foi nada assim. Eu sabia o que eu queria e sabia o que era necessário, mas não sabia como.
Uhum.
Então fui pegando... Eu acho que ser observador é importante, né? Eu fui pegando situações banais do dia a dia e tentando transformar em coisas, em ferramentas. Para me comunicar e para vender mais. Uma delas foi a voz fininha. Tinha uma senhora que morava num apartamento colado ao meu aqui em São Paulo, primeiros anos de Shoptime, e eu encontrava com ela o tempo todo, quase todo dia, no hall do elevador. Pegávamos elevador juntos e ela já, uma fã do Shoptime, isso há muito tempo, ela olhava para mim e ainda não existia essa confiança de comprar à distância.
Uhum.
Passar o cartão, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. A pessoa ligava, passava o cartão, o número do cartão para alguém, um desconhecido, para quem sabe receber o produto em casa.
O medo que minha mãe tinha do Shoptime era...
Todo mundo tinha, todo mundo queria, era louco para comprar, mas tinha medo.
Uhum.
Muito bem, essa senhora também tinha medo. E ela me perguntava sobre a qualidade dos produtos. Na noite passada ela tinha me visto, por exemplo, vender uma panela. Aí ela... Botei, aquela panela é boa. Era a dona Helena. E ela, por acaso, tinha essa voz fininha. E todo dia, todo dia, todo dia, até que numa determinada noite, ao vivo, eu resolvi, porque aquilo lá que ela fazia era uma objeção.
Uhum.
Sempre, todo vendedor enfrenta objeções e tem que saber respondê-las rápido. E com aquela assertividade total, tem que ser cirúrgico. E aí eu pensava, bom, é uma objeção. Eu vou fazer a objeção hoje, para mim mesmo. Vai ser o meu alter ego. Vai ser um caso de esquizofrenia nas vendas. Aí eu pegava a panela, eu sabia que do outro lado, baseado na postura da senhora,
uhum.
eu sabia que do outro lado, milhares de pessoas queriam saber, será que essa panela é boa? Será que funciona de verdade? O cara não está chegando na loja, não está pegando no produto. Então, eu fazia a pergunta para mim mesmo. Essa panela é boa mesmo, Bottini? Claro que é boa, ela é ótima. Fiz uma objeção que o cara faria e respondi. Outra em seguida, duas, três em seguida. Ela esquenta muito, Bottini? Esquenta na medida certa. Sua comida vai ficar maravilhosa. E chega na minha casa bem rápido, Bottini? Claro que chega. Nós entregamos muito rápido. Pode garantir, pode comprar.
Cara, e é muito legal porque você estava fazendo quase que um FAQ do produto, né?
É, exatamente.
Tá fazendo, porque eu sinto que tem uma diferença do... Eu tentar vender para você. Ó, essa caneta, pô, flui, é gostosa, tem tinta, super macia de pegar. É o papo de vendedor, que as pessoas têm um pouco de... Não, ele tá querendo me vender isso. Mas essa caneta aqui dura? Pô, essa caneta dura aqui, ó. Com ela faz um ano.
São as objeções. Aí eu resolvi eu mesmo fazer a objeção, mas de uma maneira engraçada.
Porque aí...
Esse é o pulo do gato. Foi o como fazer. Então, faz mesmo, Botini, claro que faz. Essa vozinha maldita é uma praga. Fica grudada na mente da pessoa.
É lindo, é lindo. Isso é arte.
Não vai embora nunca mais.
Isso é arte.
Aí, ou todo dia, ou quase todo dia, em aeroporto, shopping, sei lá, em tudo quanto é canto, Botini. Olha pra mim já com essa voz. Meu filho do lado até fica, pai, de novo? É, de novo, de novo, vamos vender.
Funcionou, vai poder falar pra ela, tá, estamos no aeroporto aqui, foi por causa disso aqui, ó. Tem que agradecer.
Estamos passeando por causa da vozinha fininha. É bom você aprender a fazer também.
Mas vira uma marca sua, né? Porque, pô, já é um alemãozão que já chama atenção.
É,
de cara,
já
na
é
TV.
Um cara com cores diferentes do padrão médio da população. Brancão, desse jeito, é um pouco fora de padrão, né?
Uma puta voz, que também já tem um...
Já tem, eu sou muito reconhecido pela voz também, viu? E isso é um trabalho também que eu faço de maneira consciente. Colocar a voz desse jeito, modular a voz, falar pra cima, subir, descer, não falar sempre de maneira linear, porque aí você perde a atenção das pessoas. Sobe, ó, tá animado? Opa! Agora vou falar pra você que temos uma promoção incrível. É verdade, Botini? Claro que é!
Puta, isso é lindo.
Sobe, desce, vai, volta. Isso faz a pessoa, mesmo não querendo, ficar atenta. Essa modulação da voz. Eu valorizo isso demais, cara.
E acho que tem uma coisa sua que virou uma marca pessoal sua, que acho que é muito legal, que você faz muito bem, é que você ressalta a coisa do vender, vender e vender, comprar, comprar e comprar.
Sim.
E associa você a isso. Tanto que toda vez que a gente vai começar a fazer live de Black Friday, eu falo assim, precisa entrar no modo Botini vender, vender, vender. Eu associei o Botini, não ao Shoptime, não ao DVD.
A venda.
Porque você se vendeu como um vendedor.
Sim, exatamente. Mas eu sempre tive, voltando aqui nesse assunto, essa preocupação de me vender, criar valor para a minha marca. E associar a minha marca à venda. Eu não quero perder o foco, eu não quero ser cantor, eu não quero ser ator, eu não quero ser nada. Eu quero ser vendedor e comunicador como eu sou. Eu quero continuar fazendo isso e melhorando. Porque perder o foco, o Botini agora montou uma pizzaria. Não. O Botini agora montou uma banda de rock, voltou no tempo. Não. Por mais que eu gostasse. Não. O Botini agora vai fazer uma novela. Não. Não dá, não. Sem perder foco. Vamos naquilo que já... Porque eu criei esse caminho. E já com esse foco. Porque lá atrás, em algum momento, eu queria ser, lá para 99, 2000, 2001, eu pensava assim, puxa, eu estou no Shoptime, quanto tempo eu vou ficar aqui? E será que eu poderia ser um apresentador de programa de auditório? Poderia. Mas aí eu pensei, bom, nesse caminho tem muita gente? Muita gente. Muita gente boa? Muita gente boa. É um caminho difícil? Bem difícil. Beleza, qual é a alternativa que eu tenho para ficar famoso, mas com uma marca pessoal forte, numa coisa que eu fosse autoridade máxima, é o caminho da venda com comunicação. Eu já fazia, já sabia fazer, mas ainda não tinha criado essa autoridade toda para a minha marca, para o meu nome. Eu pensei, esse é o caminho. Vou mirar aí. E, cara, fiz e tem dado muito certo.
Não, pô. Deu, já deu.
Legal. A gente tem que, não pode parar.
Sim.
Não pode parar. Parou de trabalhar a marca, parou de fazer propaganda, parou de fazer campanha, sumiu. Não pode sumir. Tem que se manter à tona, sempre, irrelevante. É difícil, cara. Muito difícil.
E tem uma coisa que a gente sente, assim, eu pelo menos sinto muito do brasileiro, que a gente tem muito medo de se vender.
Eu noto isso.
É muito medo de mostrar, tipo assim, cara, eu faço isso aqui, eu sou foda nisso aqui, eu sou bom.
Isso.
E como é que você vê essa dificuldade que a gente tem de vender nossas qualidades, cara?
Eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, tem muito pudor em falar de vendas e em vender. É comum eu ouvir, Botini, você vende muito bem e eu não sei vender nada. Eu sou péssimo, eu sou uma negação em vendas. Aí eu digo, porque você nunca tentou. E por nunca ter tentado, você nunca conseguiu nada. No momento em que você tentar e parar e pensar, não, eu vou vender. Eu vou fazer essa venda. Vai dar certo e você conseguir vender de verdade, muda tudo, mas é uma questão de começar, fazer a primeira. E se vender ainda mais, é pior ainda. As pessoas têm medo de se vender. Agora, eu nunca me vendi, eu sempre fui um muito adepto do marketing pessoal, muito, e eu acho que tem que ser mesmo. Mas eu nunca me vendi falando, eu, Botini, sou o melhor, hein? Eu sou bom, eu sou o maior vendedor. Não. Eu fui fazendo as coisas de uma maneira diferente, procurando fazer o melhor possível, de um jeito único, que fizesse com que os outros falassem isso. Bottini é um vendedor bom. Ele é o melhor. Eu nunca falei isso. Nem vou falar. Seria...
Você não se considera um bom vendedor?
Não, me considero um bom vendedor.
Nossa, excelente.
Sem dúvida, mas eu não vou sair falando por aí. Eu sou bom, hein? Eu faço ela, né? Calma lá. Espero que os outros falem. Eu desenvolvo o meu trabalho para isso, para que os outros olhem. Porra, Bottini tá bom, hein? Bottini tá melhor a cada dia. Tá evoluindo. Então, essa é a venda. E aí, vieram os bordões, né? Bottini, para chamar a atenção. Quando eu chamo a atenção da pessoa, a pessoa para e presta atenção no meu trabalho. Olha como ele fala, olha como ele fala direito. E olha o produto. Então, a primeira coisa é, chame a atenção. Vendedor, chame a atenção. Do seu jeito, tem que ser original, tem que ser o teu brilho, de um jeito legal e natural, para depois as pessoas começarem a prestar a atenção no teu produto, no teu serviço, na tua marca e na sua performance. É isso. Esse é um trabalho de longo prazo. Não é rápido. O resultado não vem rápido. Demora, mas demorando, ele fica sólido. É melhor.
Tem um livro do Flávio... Não vou lembrar o sobrenome dele. Ele esteve aqui já gravando com a gente. Que ele falava que hoje a atenção é a moeda mais cara do mundo.
É. Flávio Augusto, por acaso?
Não sei se é Flávio Augusto,
ele
é outro Flávio.
Ele é muito bom.
É, e é um cara que tem uma palestra, faz uns eventos de venda. É um cara muito bom de marketing digital, muito bom. É, não sei se o livro dele tá... O livro dele foi roubado, tá com casquinha.
Emprestou o livro? Era uma vez.
E é meu professor de jiu-jitsu, então não tem nem como eu cobrar a satisfação
dele. Não cobra, melhor não.
Mas é uma coisa muito louca que as pessoas não têm. Por isso que eu falei de como se vender melhor. Porque às vezes, mesmo dentro de uma empresa, você às vezes é a pessoa que está desempenhando o melhor serviço. Você é bom. Você tem os melhores resultados, só que você não consegue fazer com que isso vá para sua gerência, isso vá para o seu chefe.
Porque você não está se vendendo.
E você não consegue gerar promoção, que é o que a gente quer.
É lógico, e não ganha promoção, não ganha aumento, fica sempre na mesma, fazendo tudo do bom e do melhor. É preciso, sim, vender, se vender. Nem sempre o melhor produto vende mais. Aliás, é comum. Produto muito melhor não vende. Por quê? Não teve uma comunicação adequada, não teve muita propaganda. O outro produto, que também é bom, mas é inferior àquele, faz propaganda, sabe se vender, valoriza o marketing, tem uma campanha inteligente legal, com uma boa pegada, vende mais. Simples assim. Isso é muito importante.
E na parte de comunicação, Bottini, eu acho muito legal como você é um cara que você é muito conciso, assim.
Eu aprendi a ser objetivo, conciso. Eu não quero fazer meu ouvinte, meu cliente perder tempo me ouvindo. Eu quero ser relevante a cada segundo, a cada sílaba que eu falar. Eu quero que ele... Putz, isso é mesmo, é isso. Até porque eu sei... Como você falou, que o grau de atenção das pessoas é baixo. Ainda mais hoje. No tempo do começo do Shoptime era muito maior, né? Só tinha TV, ouvia TV, não via nada. Hoje não, tem 500 coisas para ver, né? Então eu tenho que ser conciso, objetivo. Quando eu estou escrevendo um roteiro de publicidade, cada palavra, cada gagzinha que eu faço, cada coisa é colocada de maneira pensada. Nada é por acaso, nada é à toa, nada tá lá de... Ah, eu quero colocar essa... Não. E com isso, cara, e com o meu jeito de falar, de me comunicar, eu consigo reter a atenção do público, da audiência, por um tempo maior. Um cliente me pede, Bottini, faz um vídeo no máximo de 20 segundos. Eu falo, nem sempre uma comunicação de 20 segundos é a mais adequada, porque pode ficar muito raso. Uhum. Dependendo do produto, 20, 15 segundos é ruim. Se for uma promoção única, um preço, aí tudo bem. Agora, se eu tiver que entrar um pouco mais aprofundado na explicação do negócio, me dá um minuto. E pode deixar que comigo um minuto vai render e a gente vai manter a audiência atenta.
Como é que você organiza as ideias para fazer isso?
Cara, eu tenho um roteiro de vendas mental que eu desenvolvi fazendo, né? Começa sempre com o meu nome, sempre. Olá, aqui Bottini! Quer dizer, já pus a minha autoridade na frente de qualquer coisa. Olá, aqui Bottini! Aí eu coloco uma dor, um problema comum a milhares de pessoas. Digamos que eu esteja vendendo um celular. Olá, aqui Bottini! O seu aparelho celular está falhando, a bateria acaba muito rápido. Sim, Bottini! aí entra o cliente. Ele está apenas confirmando o que eu falei. Aí não é uma objeção. Ele está confirmando. Quer dizer, a pessoa lá do lado se identifica com a vozinha e com o problema que eu coloquei. A bateria está acabando muito rápido? Sim, Bottini. Então eu, Bottini, tenho a solução com a marca tal. A marca é Manual do Homem. Pronto, já joguei a marca lá para cima. E aí eu vou explicar, eu vou entrar num roteiro que tem uma sigla, CBV. Característica, benefício, vantagem. Característica, benefício, vantagem. Característica do que é feito o celular. Este celular é feito de fibra de carbono. Beleza. Para que serve isso? Porque se eu não explicar para que serve o tal fibra de carbono, não
serve de nada.
Não adianta nada o negócio. Então é o benefício que efetivamente muda alguma coisa para melhor na vida do cliente. Esse celular é de fibra de carbono, então ele é muito leve e muito resistente. Aí joga outra característica, digamos, a câmera tem 30 megapixels. O cara nem sabe, mas 30 megapixels permite que você tire fotos incríveis, todo mundo vai ficar mais bonito, fotos com alta resolução que vão gerar mais cliques para você nas redes sociais. CB, aí eu jogo um V. O V é a vantagem. É aquele tal apelo da exclusividade. E só esse modelo de celular tem XPTO, que é exclusivo desta marca. Então, ó, característica, temperei com 2 ou 3 benefícios bem fortes, vê vantagem. Aí, CTA. Pelo amor de Deus, eu sou um cara que eu sou adepto totalmente do CTA. Gostou? Então é hora de você aproveitar. Pega o telefone, compre agora. Ou clique aqui, vem comprando. Eu quero saber mais, Bottini. Opa, o cliente querendo saber mais. Do outro lado estão querendo saber mais. Mais um C, mais 3 Bs, mais um V e mais um CTA. E aí, se eu tiver uma live, isso vale para um roteiro de publicidade, de 1 minuto, por aí. Numa live, eu volto a me apresentar. Porque a audiência é rotativa. Ninguém fica meia hora vendo uma live. Então, ó, chegou agora. Olá, aqui, Bottini. Pronto. Eu sempre fiz isso muito no Shoptime com ótimos resultados. As pessoas olhavam assim e me encontravam na rua. Olha isso. Bottini, cara, é incrível. Eu ponho naquele canal, parece que você sabe que eu tô vendo naquele momento. Você me dá uma saudação. Muito louco, né, cara?
Cara,
muito louco.
E é muito legal que na minha cabeça aqui, essa aula que você deu aqui, eu consigo encaixar em várias coisas.
Mas eu falo para vendedores em palestra. Esse é o roteiro mental de venda, simples, muito funcional e moleza. Agora, tem que estudar o produto, né? Estuda, encaixa, faz a sua argumentação, decora e vai para a vida, meu filho.
Não, é até mesmo para uma apresentação no trabalho. Por exemplo, quando eu trabalhava em empresa, eu fazia muita apresentação. Muita. Trabalhava com relatório, fazia BI. Então, eu era o menino das planilhas. Planilha e PowerPoint, era a minha vida. E era um inferno, porque toda apresentação eu tinha que falar, como é que eu vou ter atenção
porque
o cara dos velhos da empresa para não fazer merda amanhã?
É.
E aí eu tinha que falar, era isso, falava, oi gente, ó...
Então... Tem que fazer um show, né, cara? O diretor lá no Shoptime falava, gente, aqui não é para demonstrar produto, não é apresentar produto, é para dar show. Show de vendas. E quando eu pensava em show de vendas na época, eu pensava logo no Steve Jobs, apresentando os produtos da Apple. O cara era um gênio maravilhoso do marketing. Tudo que ele falava, falava na hora certa, a palavra certa.
Sim.
E do jeito, manuseava e tal. Eu pensava, caraca, é isso. Esse é o caminho. Então é show de vendas. Você tem que jogar um pouco de entretenimento também. Como eu fiz 200 anos de TV, eu sempre entendi claramente. Eu não estou lá para ser um manual. Não é um unboxing. Aquilo é chato. Qualquer um faz. Não é. Eu tenho que encantar. Encantar. É pra dar um show. Aí eu vou seduzir, o cara vai ficar louco com vontade de comprar.
E como é que faz? Vamos pensar aqui. A gente tá vivendo um momento meio doido, né? A gente tá num momento de crise. A gente tá
O Brasil vive em crise permanente.
É
uma loucura.
Umas batem mais forte que as outras,
sem
né?
Sem dúvida.
E como é que eu faço, por exemplo, eu sou um vendedor, cara, e tô nesse momento de baixa. Puta, a coisa tá difícil. Como é que eu faço pra manter esse pique, assim? Como é que eu tiro um pouco, assim, dessa energia Bottini pra minha vida?
Cara, disciplina. A palavra é disciplina. Eu tava outro dia fazendo um evento com o Bernardinho do vôlei. Ele é ótimo.
Pô, todo mundo vem aqui e cita o Bernardinho do vôlei.
Não, porque ele é muito bom.
É a segunda pessoa do dia que fala do Bernardinho aqui.
Eu tava apresentando, eu era o MC de um evento e ele era o palestrante. Uhum. No final da palestra dele, eu entrei e fiz perguntas e tal. E teve um negócio que ele falou sobre motivação e disciplina, que eu imediatamente trouxe pra mim, pra minha vida. Eu sou um cara motivado. quase sempre eu sou um cara motivado, porque eu amo muito o que eu faço. Mas tem dias que você não acorda tão motivado. Normal, ser humano. Mas nesse dia que você não acorda motivado, você vai colocar em prática a sua disciplina. Eu tenho que acordar cedo, tenho que ir para o aeroporto, tenho que estar muito feliz na palestra, tenho que dar um show, tenho que gravar 200 VTs e tem que sair tudo bom, mas eu não estou tão bem humorado. Não interessa, ninguém vai perceber e eu estarei em frente à câmera feliz, como se estivesse motivadíssimo. Essa é a disciplina. Então, o cara no dia a dia vai para a loja, ou vai para o telefone, ou vai para a rua, disciplinado, meu filho, disciplinado, porque se está ruim, pode piorar, não tenha dúvida.
Sim.
Então, ó, disciplina, sorriso no rosto, hoje talvez seja mais difícil do que ontem, mas não tem outro jeito, não tem outra maneira. Cara, eu fiz 25 anos, de ter 26 quase, todo dia, Edson, todos os dias, eu ficava 5 horas, 6 horas, 8 horas no ar. Nem todos os dias eu estava 100% feliz. Normal, né? De novo, ser humano. Mas a câmera cortava, o diretor falava no ponto, ó, botei ele no ar agora em 3, 2, 1. A câmera acendia um negocinho vermelho, pimba. Pronto, felicidade, ela vinha. Tem que apertar um botão em algum canto aí que vira uma chave. Vira o personagem. E aí segue o jogo e vai pra cima. E... é meio ator, né?
Não, mas é aí, total, né? É, não tem como.
Meio ator.
É, vendedor é um...
É meio ator.
É um
meio artista. Né? Tem que ter essa pegada meio artista, meio ator. Saber fingir. Fingir no bom sentido, não é enganar, não é isso. Fingir o meu humor. Não tô bem humorado, mas como tem cliente aqui no ambiente, eu tô bem humorado e acabou.
Não, e porque, até porque, acho que quando a gente tá falando de venda, e até uma coisa que a gente falou no comecinho do podcast sobre São Paulo e tudo mais, às vezes a experiência do consumidor não tem nada a ver com a do vendedor.
Nada a ver.
Às vezes o cara tá mal-humorado, pô, eu entrei na loja pra comprar um celular, pô, eu guardei um ano de dinheiro pra comprar esse celular. Aquele dia é muito especial pra mim.
Aquele momento pra você é único, é incrível. E, mais uma vez, certo dia, lá no comecinho do Shoptime, um dos diretores falou um negócio que eu trago até hoje também. Eu gosto de ouvir conselhos e alguns deles eu levo pra vida, é muito legal. Ele falou, cara, toda vez que você for vender um produto, venda como se fosse a sua primeira vez vendendo aquele negócio. Mesmo que você já tenha apresentado aquela panela 3 mil vezes, não interessa. Naquele momento, para você, é a trigésima, é a milésima vez. Mas para quem está assistindo, é a primeira. Então, você tem que reviver toda a sua energia, o vigor e o frescor da primeira vez. É fácil? Não é. Mas é necessário. Então aí entra a disciplina, claro.
Quero citar aqui uma pessoa, que acho que ela, se ela ficar sabendo que eu falei de você, que ela vai ficar muito feliz, que é Cidinha.
Ô, Cidinha! Não sei quem é, mas ó, beijo, Cidinha!
Cidinha é a vendedora da concessionária que eu comprei meu carro.
Ah, legal!
E eu tive uma experiência muito boa com a Cidinha, por quê? Eu tenho uma cara de moleque. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas acham que eu tenho 20 e poucos, tudo mais. Normalmente,
verdade,
no dia a dia...
parece bem mais jovem.
Eu normalmente tô de bermuda, tô de camiseta de time, porque é como eu saio na rua, até pra ficar mais desconhecido, assim.
Que time?
Palmeiras.
Ah, eu também.
Pelo amor de Deus, Botinho. Que é isso?
Boa.
Moquense é, boa. Moquense é palmeirense. É, Moquense, bom caráter, é palmeirense.
Bom
não
caráter,
tem como.
É isso aí. Tem uns que, putz...
que se desvirtua.
Deus me livre, mas vai.
Nunca é tarde. E aí, cara, eu lembro que eu ia em concessionária... e era todo mundo muito vendedor. Tem uma coisa muito forte, às vezes, de subestimar. Eu falo que é a síndrome de vendedor da Zara. Você entra na Zara, o cara te trata como se fosse um top model. E era o concessionário perguntar do cara, o cara... uhum. E não dava atenção. Eu ficava, pô, bicho, tô querendo comprar um carro.
Isso é clássico. Eu tô querendo pagar 100 mil reais.
É, não é
Ou é uma bermuda.
É, e é um carro zero.
Pô,
um
troço caro.
Sabe? E era o meu primeiro carro zero que eu comprei com o meu dinheiro.
Momento importante, hein?
E eu lembro que eu fui uma concessionária, fui maltratado, fui outra concessionária, fui maltratado. Quando eu fui na Cidinha, da concessionária, e fui conversar com ela, ela começou, foi muito simpática comigo. Ela falou, você faz o quê? Eu falei, pô, eu sou youtuber. Na hora ela se ligou.
É, esse cara deve ter um zilhão.
Sabe? Dela perguntou, opa, sabe? Tipo,
opa,
o cara tá assim, porque ele é o que ele faz. E tudo bem que isso, quando eu falo isso, já dá uma série de gatilhos, mas foi um atendimento.
Incrível.
Incrível. E por que eu tô citando o Cidinha? Porque deu os 10 mil quilômetros do meu carro. Quem mandou mensagem pra mim no WhatsApp?
Cidinha!
Edson, ó, deu, precisa trocar seu óleo, vem aqui.
Isso é muito bom, né? Isso é muito
bom.
Pô,
cara.
É aquela coisa que eu comentei com você aqui no começo, que como fidelizar o cliente, né? Manda mensagem, se mostre atento, seja relevante, gera um conteúdo legal, lembra ele da concessionária, fala que o tênis que ele comprou azul combina com uma camiseta que acabou de chegar na loja. Isso é importante. Mas a Cidinha tem duas coisas também muito importantes. Ela é inteligente. Vendedor tem que ser inteligente, ó. Primeiro, quando você falou do... Primeiro que ela... Quando você falou que era youtuber, ela... Opa! Ligou alguma coisa no cérebro, ela sacou. Pô, se o cara é youtuber, tá aqui pra comprar um carro, ele deve ter 1 bilhão de seguidores e deve poder comprar esse carro com tranquilidade. Segundo ponto, ela é uma pessoa simples. Isso eu sou... Eu procuro ser o mais simples possível. Não simplório, claro, mas simples. Falar com todo mundo, atender todo mundo, ser legal com todo mundo. Você nunca sabe de onde vai sair um negócio, cara. Nunca sabe. E outra coisa, você sendo simples, todo mundo vai gostar de você e vai falar bem de você. E não há nada melhor nesse mundo das vendas e dos negócios do que pessoas falando bem de você. É. Ao passo que o outro que não quis te atender, não é simples. É uma pessoa que se julga muito superior, não fala com qualquer um, perdeu a venda. Não,
e é muito engraçado que eu passo por isso. Assim, é muito comum eu tá, você é pra correr. Tô com tênis de corrida, e o tênis de corrida, você sabe como é que é. É o tênis sujo, é o tênis que eu corro na rua. E vou na loja de tênis. E você viu que é uma coisa que eu...
Você gosta?
Um pouquinho.
Eu também gosto bastante de tênis. Agora você gosta mais, né?
Quantas vezes eu fui em loja de tênis e o cara não me deu atenção? E eu ia lá e falei, olha que engraçado. Imagina se eu voltasse aqui com...
Com aquele
um
lá.
Um tênis de R$2.000 no pé.
É. Aí o cara vai te olhar. Opa...
Isso é um pensamento que eu vejo muito em vendedor, assim. Principalmente porque, normalmente, não é sempre que eu tô arrumado, né? É sempre que eu tô fantasiado de influenciador. Só que as pessoas... Só que quando eu tô fantasiado de influenciador, o tratamento é um. Ah, e às vezes quando eu não tô, é outro. E é um erro do cara.
É um erro enorme que eu sinto na pele. Aliás, quem sente na pele é a minha mulher.
É mesmo?
Ah, direto, direto. E ela fala pra mim, sempre. Quando vamos num restaurante. Beleza, estamos nós dois. E talvez o nosso filho. Beleza, vamos jantar. Tratamento é sempre legal. Beleza? Eu me sinto muito feliz com isso. Ô, seu Bottini, senta aqui nessa mesa e é rápido o atendimento, é legal, tudo simpático. Aí, se por acaso ela volta no mesmo restaurante sem a minha presença, vai com uma amiga ou vai com o Daniel apenas, não dão a mínima. O atendimento passa a ser normal, que é o atendimento que eles prestam a pessoas normais. E ela me fala, com você é tudo diferente, o que eu acho muito chato.
Sim.
Porque eu atendo todo mundo igual. Eu falo com 30 empresas por dia, em média. E muitas delas pequenas. Não interessa. Eu falo, eu dou a mesma atenção para uma empresa pequena que eu dou para Vivo, para Coca-Cola. Não interessa, tá tudo certo.
E como elas não devem ficar felizes?
Amam.
Porra.
Amam. E isso, agora voltando para o lado prático do negócio, isso aumenta demais a minha conversão. Eu fecho muito mais. Porque eu não terceirizo, aliás... Dicas para empresários aqui. Qual é a parte mais importante de qualquer negócio? Falar com clientes. Isso é a parte mais importante do meu negócio. Porque depois que eu falei com o cliente e fechei o contrato, eu vou gravar. Aí é a parte que eu já faço há 30 mil anos. Mas eu já vou com um contrato garantido, já recebi, ótimo. Mas eu preciso falar com o cliente. Eu falo com todos, eu recebo todos, eu dou um oi para todos, sou rápido. Lead bom é lead quente, aquele cara que acabou de chegar, você já dá um oi, opa, de preferência aqui, ó, olá, eu vejo o nome, olá, Kleber, aqui Bottini, tudo bem? Ah, estou numa gravação, não posso falar agora, mas falamos daqui a 2 horas, já ficou feliz, como eu ficaria também, de receber um tratamento assim, resposta rápida, resposta personalizada, resposta simpática, isso faz diferença, muita diferença.
E Bottini, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu tenho uma pergunta que é uma provocação.
Opa, uma pergunta capciosa, lá vem.
Você que é um cara que foi mestre na televisão e agora está fazendo essa transição para o digital, como é que você vê o papel do vendedor num mundo onde a gente tem cada vez mais bots, ferramentas automatizadas, disparos automáticos? Como é o papel da pessoa... Do vendedor físico hoje em dia.
Legal, Edson. Para mim não mudou nada. Primeiro, O bom vendedor no século XX, ele tem que se manter um bom vendedor, com habilidades de relacionamento. De novo, eu bato muito nessa tecla, porque para mim é o que importa mesmo. Muita emoção e gentileza e alegria, amar cliente. Isso não muda nada. Um cara desse, que tem essas habilidades, ele nunca será substituído por um software, por um robô. Porque o robô, embora muito eficiente nas funções repetitivas, não erra nunca, não erra planilha, nada. Ele é frio. E as pessoas gostam de calor humano, de verdade. Por isso, inclusive, que o varejo físico nunca vai acabar. Nunca. Porque as pessoas ainda gostam de ir na loja. Eu vejo, ó, passou a pandemia, o online bombou loucamente. Loucamente. Passou, quer dizer, durante a pandemia, bombou online. Passou a pandemia, online já teve uma queda e o varejo físico começou a receber pessoas.
O shopping bombando.
Shopping bombando. Eu entro em shopping, lojas, na rua, lotado. Isso é uma prova de que nós gostamos de gente, o que é muito bom. O online é maravilhoso, mas essa coisa do contato presencial, físico, abraço, isso é muito bom. Agora, o vendedor que tem essas habilidades também tem que ir para o digital. É muito importante. O digital funciona como uma ferramenta para você atrair o seu cliente para o seu espaço, para a loja. Claro, a loja já tem as campanhas da própria marca e já tem um fluxo de pessoas, mas eu, como vendedor, eu quero chamar também outros, os meus clientes. Então, eu vou fazer uma coisa que eu faço até hoje, prospecção. O vendedor tem que saber prospectar. Todo dia, 5 prospecções novas. Novos clientes, faz contato, chama por aqui, chama atenção, manda um WhatsApp, manda um oi, vai no LinkedIn. Quando eu estou lendo uma matéria, sei lá, num jornal, no Valor Econômico, e vejo lá, olha, o marketing da empresa tal está agora pensando em fazer não sei o quê. Opa, eu já penso, eu posso me conectar com esse cara. Qual o nome dele? João da Silva. LinkedIn, João da Silva. Eu já mando uma mensagem para o João da Silva. Pronto. E normalmente tenho resposta. Nem todas eu fecho, claro, mas fiz contato. Isso é importante. Um contato feito hoje pode não render nada hoje, mas ele pode render uma coisa daqui a 6 anos. Perdão, 6 meses. 1 ano. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, é importante. E ser digital, mas ao mesmo tempo, nunca abrir mão dessas habilidades pessoais que fazem toda a diferença, que o robô não tem.
E para a gente terminar, o cliente tem sempre a razão, Botinho?
Essa é a pergunta clássica para pegar o vendedor. Não, não tem. Tem horas que o cliente não tem a razão. Tem horas que o cliente quer apertar demais o vendedor, quer fazer jogo duro, ficar negociando em cima de um valor mínimo. Eu realmente não gosto disso, porque eu criei a minha marca e continuo gerando valor para a minha marca e eu não vendo preço. Eu não vendo preço. Eu vendo o valor. O valor que eu vou entregar em termos de credibilidade, confiança, efetividade nas vendas, resultado. Mas, veja bem, com a minha empresa Máquina de Propaganda Botini, a ideia, a proposta é: pequenas e médias empresas podem fazer campanhas comigo num valor acessível. Sim, e não tem problema, eu baixei o meu valor para gerar volume para esse segmento. E mesmo assim tem gente que vem e fica negociando, fica em cima. Isso é chato, aí o cliente não tem razão. Também, campanha pronta. Eu olho. Cara, eu tenho um olho clínico pro meu negócio. Eu não deixo sair nada se não tiver bom. Eu peço pro meu editor, arruma isso, arruma de novo, troca aquilo, não tá bom, tá estranho. Aí eu olhei, pô, gostei. Mando pro cliente. Aí ele, ou o marketing dele, retorna com uma observação que eu penso, não é possível que o cara tá falando isso.
Não é. Reconhece possível. Isso, Olivia? Já passou por isso, Olivia?
Todo mundo passa, né?
Porra.
Todo mundo passa. Aí é uma questão de equilíbrio. Eu não vou dizer jamais, até porque eu sou um cara educado. Não, isso aí é completamente besta que você falou. Tá louco? É o que eu penso, né? Mas eu não falo. Aí eu vou na manha, né? Na maciota, vamos lá, jogo de cintura. Cede um pouco, tem que ceder. Mas tem coisas inegociáveis, das quais eu não abro mão. Que é a qualidade final do produto, um texto bem feito, enfim, palavras bem colocadas. Mas o cliente nem sempre tem razão, resumindo.
Que eu, Botini, posso dar poucas certezas na vida. Como é que um dia eu vou morrer?
Que você tem que pagar imposto todo mês.
É isso.
Certeza do cacete.
É, essa também é uma certeza muito clara.
É.
Que um dia o Palmeiras vai ganhar um Mundial.
Ah!
Só não sabe quando.
Isso pra mim, olha, se bobear, já no ano que vem, hein?
E uma certeza que eu posso garantir aqui, ó, mais certa que o Mundial do Palmeiras, é que depois desse papo aqui, se eu não melhorar as vendas dessa empresa, maluco, nada. Tem MBA que eu podia ter feito que não era uma aula. Como
Ai,
foi
bom,
conversar
cara,
com você,
Edson,
Botini?
Muito
que prazer.
Obrigado, o prazer é meu.
Falar pra você que pouquíssimas vezes eu estive tão feliz com um convidado. Eu queria tanto que uma pessoa viesse. Assim, um dia que chegou o e-mail da assessoria do Botini, eu quase... Fiquei mais feliz do que do dia que eu conversei com o Jason Momoa, Botini. Tanto que eu admiro você no que você faz, acho muito legal. É, convido todo mundo aqui a assistir esse podcast. Gente, vocês não conhecem, Botini, sou fã. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com você mesmo, acompanhe, porque esse cara é o cara. E vou deixar você, Botini, deixar um recado final aqui para as pessoas que estão assistindo.
GT, todo mundo vende, hein, Edson? Todo mundo vende, todo mundo é vendedor. Todo mundo, nós todos, estamos sempre vendendo alguma coisa. Um produto, um serviço, uma ideia, um projeto, tudo é venda. A nossa marca pessoal, não esqueça, hein? Olha a sua marca, tem que ser única, tem que ser original, tem que ser diferente, para marcar. O Nizam Guanais falou uma coisa sensacional. Não, nem sempre o mais importante é ser o melhor. Tem que ser bom. Mas o mais importante é ser diferente. E quando ele falou isso, essa frase se encaixou 100% com o que eu penso a respeito dessa questão de marketing. É isso, seja diferente e marque, esteja vivo na mente do seu cliente. E para terminar, eu gostaria de ouvir o Edson fazer a vozinha fininha.
Que? Vá. Ah, Botini, 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 Botini.
Botini. Botini. Botini. Botini. Muito obrigado, cara. Adorei
Brasil.
O convite, viu?
Ó, esse pequeno momento daqui, Gabriel, sabe como é que ele chama? Felicidade.
Ah!
Muito obrigado, até a próxima, valeu. Que é isso.